Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Saudações, ouvinte da Rádio Pax, emissora católica da Beira. Bem-vindo à edição do Pax Notícias, referente a esta segunda-feira, 23 de março de 2026. Confira a seguir os destaques desta edição. Professor Alfiado defende especialização e inovação como caminhos para enfrentar desafios ambientais. Inundações continuam a provocar estragos e desalojados em Moçambique. No estrangeiro, taxistas em Angola insurgem-se contra a lei que vai, entre outras atividades, tributar o serviço de táxi. São estas notas que eram o Corpo Reserto 2, que conta com a apresentação e edição do Joaquim Tovzendi e com uma vasta equipe de produção. A todos que nos acompanham, desejo o voto de muito mais curta.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax, mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado, a Rádio Pax está consigo. Está consigo. 24 horas nas ondas de rádio. Os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube, Rádio Pax. Emissora Católica da Beira. Cita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax. Promovendo a paz.
Ouvinte, está no ar a edição do Pax Notícias, referente a esta segunda-feira. Abrimos com a seguinte informação. Professor Alfiado Vitor defende especialização e inovação como caminhos para enfrentar desafios ambientais. A aposta na especialização e na inovação tecnológica pode representar um passo decisivo para a melhoria do ensino e para a resposta aos desafios ambientais em Moçambique. A posição foi defendida pelo professor Dr. Alfiado Vitor, que destaca o papel estratégico da qualificação docente e da produção de conhecimento na transformação da sociedade. De acordo com o acadêmico, a especialização constitui um instrumento essencial para capacitar os professores, permitindo-lhes ampliar as suas competências e explorar novas formas de inovação no processo de ensino e aprendizagem. Segundo explicou, um docente especializado tem maior capacidade de identificar soluções criativas e eficazes dentro da sua área, contribuindo assim para a qualidade do ensino e para o desenvolvimento do país.
A especialização é uma forma de capacitar o professor, habilitar o professor a ver diferentes possibilidades de inovação. Então, se tens um professor especializado com uma formação a nível de especialidade, especializado numa dada área, ele terá capacidade, habilidades de ver diferentes possibilidades de fazer inovação. Então, nesse sentido, a especialização, sim, vai poder promover, qualificar o processo de ensino-aprendizagem na instituição e aí contribuir para o desenvolvimento do país. A especialização não resolve só o problema de mudanças climáticas. A especialização dá ferramentas para a pessoa ver soluções de diferentes problemas. No caso vertente das mudanças climáticas, claro, um especialista em mudanças climáticas estará preparado para ver diferentes opções, diferentes possibilidades de como enfrentá-las, como mitigá-las e como evitar que os seus impactos não criem situações desagradáveis de mortes, de perdas de recursos, etc.
No entanto, um dos maiores desafios para o avanço da inovação tecnológica em Moçambique, segundo o docente, está no envolvimento das próprias pessoas. Para ele, é fundamental que os moçambicanos investam no conhecimento e na compreensão dos problemas que enfrentam. A inovação exige estudo, investigação e domínio da realidade. Só assim é possível criar soluções eficazes e sustentáveis, referiu.
O maior desafio, eu diria que é as pessoas, os moçambicanos, penetrarem no processo de inovação. A inovação tem que ser feita. Então, as pessoas têm que estudar, okay? Estudar a área em que atuam, verem as possibilidades de poderem inovar, compreenderem muito bem o problema em que estão a trabalhar, para a partir daí poderem, digamos assim, definir linhas, diretrizes de ação que eles possam, que permitam eles inovar e resolverem o problema que está aí. Então, a inovação pressupõe a gente estudar os problemas. Quando não temos conhecimento suficiente, ir procurar aumentar o nosso conhecimento para podermos enfrentar, digamos assim, positivamente esses problemas.
O professor destacou ainda o papel central das universidades neste processo, considerando-as como espaços privilegiados de produção de conhecimento. Para ele, para além do ensino, estas instituições devem reforçar a pesquisa, a extensão, a inovação e até a industrialização, com vista a responder de forma prática aos desafios sociais e ambientais. Na sua visão, o conhecimento gerado dentro das universidades deve ser aplicado na resolução de problemas concretos, como as infraestruturas e a gestão ambiental.
A universidade deve usar os conhecimentos produzidos dentro de si, nas diferentes especialidades que giram dentro da universidade, diferentes disciplinas que existem na universidade, usar os conhecimentos produzidos para ir propondo soluções para os diferentes problemas que a nossa sociedade enfrenta, quer seja de estradas, quer seja das cheias, quer seja do meio ambiente de uma maneira geral. A universidade tem que usar os conhecimentos produzidos dentro dela para propor soluções exequíveis, realistas, dos problemas que a sociedade enfrenta.
No que diz respeito à mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, Alfiado Vítor apontou a gestão eficiente dos recursos hídricos como uma das principais prioridades. Segundo explicou, o país enfrenta um paradoxo recorrente: excesso de água durante as cheias e escassez em período de seca.
Os efeitos climáticos em Moçambique manifestam-se de diferentes formas. Tem problema de cheias, por exemplo. É um dos efeitos das mudanças climáticas. A minha opinião é que nós temos que estudar a forma de gerir melhor o fluxo de águas. Até agora não estamos a aproveitar o fluxo das águas. As águas matam-nos quando é tempo de cheias e matam-nos quando é tempo de seca, quando elas não existem. Então o que temos que fazer é estudar formas de aproveitar estas águas eficazmente, tanto no tempo das secas como no tempo de chuvas.
Era o professor Alfiado Vítor que falava numa entrevista exclusiva à nossa estação emissora. Ainda na atualidade nacional, dívida pública de Moçambique sobe para 17,1 mil milhões de dólares em 2025. Segundo escreve o jornal O País, a dívida pública em Moçambique subiu 2,16% entre janeiro e dezembro de 2025, de acordo com o relatório de gestão da dívida do Ministério das Finanças, situando-se em 17,1 mil milhões de dólares. A dívida interna, que corresponde à maior parte do bolo, registrou um crescimento de 9%, situando-se em 470 milhões de dólares. Em 2025, o governo não conseguiu controlar o endividamento público, tendo registrado, apesar de mínimo, um crescimento entre janeiro e dezembro, de acordo com o relatório do Ministério das Finanças. O documento indica que o estoque da dívida pública passou dos iniciais de 6.675,3 milhões de dólares no primeiro trimestre para 17.138,1 milhões de dólares no quarto trimestre, o que representa um crescimento de 2,16%. Este aumento foi influenciado pelo crescimento da contratação de dívida interna em pouco mais de 3 mil milhões de dólares. As obrigações do Tesouro mantêm-se como o principal instrumento da dívida interna, representando 40,8% do total no quarto trimestre, tendo registrado um crescimento de 9% face ao primeiro trimestre. e uma emissão no quarto trimestre, seguindo os bilhetes do Tesouro, 33,7%, que registaram um aumento de 5,8% face ao primeiro trimestre. O documento explica que no quarto trimestre a estrutura da dívida externa manteve-se estável, com predominância do crédito multilateral, com proporção de 54,3% do total, seguido de crédito bilateral, que apresentou uma ligeira redução do peso, 34,5%, e dos títulos Mozão 2032, 9,2%, cujo estoque permaneceu inalterado ao longo do período em análise. Em relação ao financiamento para o desenvolvimento de 2025, o país assinou acordos de donativos com parceiros multilaterais num total de 506,48 milhões de dólares, sendo o maior beneficiário o Ministério da Saúde, com um pouco mais de 166 milhões de dólares. Ouvindo com estas notas, vamos olhar o brevíssimo intervalo. Regressamos já.
Celebramos com todos a nossa conexão. Em 1954 nascemos. E no ano de 2025, não apenas uma combinação sonora. É uma história. É um percurso. São 7 décadas de sonhos construídos. Décadas de informação. Informação da sociedade com qualidade. São 71 anos evangelizando, informando e promovendo a paz. Reavivar o objetivo e a história que começou com Dom Sebastião Soares de Rezende constitui a nossa base. Somos a emissora católica da Beira. Transmitimos sem fronteiras através da nossa rádio online em www.radiopax.org e localmente na frequência modulada de 103.0. Comprometidos com a paz e com a verdade, procuramos promover atividades religiosas, educativas e culturais. Sempre seremos a velha e jovem estação emissora. Ontem, 1954. Hoje, 2025. Já se passam 71 anos. Por isso, celebramos com todos a nossa existência.
De regresso, estamos na segunda parte da edição do Pax Notícias. Momento para olharmos a atualidade nacional e com o jornalista Orfeu Lisboa, correspondente da RFI. Inundações continuam a provocar estragos e desalojados em Moçambique.
Este é o cenário ainda preocupante testemunhado pelo secretário de Estado da província de Sofala, Manuel Rodrigues, por exemplo, na visita efetuada ao distrito de Machanga, onde mais de 3 mil pessoas foram forçadas a deixar as suas casas devido às inundações provocadas pelo transbordo do rio Save.
Todo aquele que está em zona de risco deve ser imediatamente retirado. É importante também, neste momento, nos precavermos as doenças de origem hídrica. Esta água não é água limpa, esta água é uma água suja que arrasta todas as impurezas.
Manuel Rodrigues declarou tolerância zero ao desvio de donativos para as vítimas das inundações.
Se a comida, se a tenda vem para estas populações afetadas, temos que imediatamente fazer chegar a esta população.
Já nas províncias de Inhambane, onde o rio Save também causou danos na vila da Nova Mambona, mostra sinais de voltar ao leito normal, um processo que a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos considera que vai levar alguns dias. O mesmo ainda não se pode dizer dos distritos de Chibuto, Guijá, Xokwe e a baixa da cidade de Xaxai, na província de Gaza, onde as águas do rio Limpopo danificaram estradas e estão a deixar milhares de pessoas fora das suas habitações.
Sociedade civil moçambicana acusa o governo de pouco fazer para garantir a defesa dos direitos humanos.
Foi o diretor executivo do Fórum de Monitoria do Mecanismo de Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos da ONU em Moçambique, Sousa Schelle, que revelou algumas das constatações como políticas não desenvolvidas relativas ao direito humanitário internacional e contidas no relatório de implementação das recomendações.
Estamos a falar da situação do extremismo violento no âmbito do direito de guerra. Há instrumentos que têm que ser desenvolvidos e não foram desenvolvidos. Temos também um dos elementos também essenciais que tem a ver com a ratificação da Convenção para os Desaparecimentos Forçados. Isso também não foi feito.
Sousa Schelle diz que esse tem sido um problema grave no que diz respeito à situação de Cabo Delgado, abraço com o terrorismo.
Já vimos alguns jornalistas que desapareceram e até hoje não sabemos o paradeiro, e eu acho que este exercício de adoção ou ratificação deste instrumento seria um passo importantíssimo que possibilitaria a que Moçambique prestasse contas e tivéssemos ferramentas para responsabilização.
O relatório da avaliação global da implementação das recomendações do terceiro ciclo da Revisão Periódica Universal 2021-2025 foi entregue ao governo moçambicano através do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Seu futuro
é aqui. A Universidade Católica de Moçambique informa que já estão abertas as inscrições e matrículas para o ano académico de 2026, de 2 de setembro de 2025 até 20 de março de 2026. Escolha entre as opções dos cursos presenciais e à distância nos graus de licenciatura, mestrado e doutoramento em diversas áreas. Dispomos de laboratórios com tecnologias avançadas, clínicas e campos de prática profissional que garantem uma formação sólida, preparando o estudante para enfrentar os desafios do mundo real. Venha e beneficie-se de um futuro académico com vantagens competitivas para o mercado. Inscreva-se e matricule-se já no site www.ucm.ac.mz ou contacte-nos pelos números 84 68 34 38 4, 85 80 17 79 5, 87 16 47 79 5, ou dirija-se a uma das unidades orgânicas da UCM. UCM, 30 anos celebrando qualidade e inovação. O futuro começa aqui.
De regresso, estamos na terceira parte da edição do Pax Notícias. Momento para olhar a atualidade internacional. Taxistas de Angola insurgem-se contra a lei que vai, entre outras atividades, tributar o serviço de táxi. Francisco Paulo, RFI.
O Parlamento angolano aprovou esta semana, na generalidade, a proposta de lei do imposto sobre rendimento das pessoas singulares. O diploma prevê tributar, entre outras atividades, a de taxistas e de cobradores. O líder da Associação Nacional dos Taxistas de Angola, Rodrigues Catimba, insurgiu-se com a aprovação da lei, porque para ele, o Estado prevê com o documento explorar a atividade dos transportes de passageiros.
Os taxistas não vão se render a esta lei. Estamos a falar daquilo que foi aprovado na generalidade, as cobranças que, por sua vez, o Estado intende fazer aos taxistas, nomeadamente aos brigadistas e aos cobradores. Dizer que nós, os taxistas, não concordamos com essa medida, não aceitamos e nem muito menos nos revemos dentro dela.
Para o responsável, o governo não pode criar leis para dificultar os serviços de táxis, mas deve, no entanto, proporcionar condições de trabalho para os taxistas.
Não se pensa aqui em criar leis que possam poder favorecer ou acudir à situação socioeconômica dos taxistas. Mas nós, os taxistas, não vamos aceitar isso. Nós não vamos nos render relativamente àquilo que nós estamos a ouvir. E o Estado, por sua vez, tem a obrigação de ajudar iniciativas privadas.
Ainda no estrangeiro, Donald Trump faz ultimato ao Irão sobre o Estreito de Hormuz. Marcos Martins, RFI.
A tensão e as ameaças continuam a crescer entre o Irão, os Estados Unidos e Israel. O exército iraniano respondeu ao ultimato de Donald Trump, afirmando que atacará as infraestruturas energéticas e as instalações de dessalinização de água na região, caso o presidente norte-americano concretize as ameaças. O Irão garantiu hoje que o Estreito de Hormuz permanece aberto à navegação internacional, exceto para Israel e os Estados Unidos. Entretanto, na troca de ataques, dois mísseis iranianos atingiram no sábado à noite duas cidades no sul de Israel, um dos quais perto de um centro estratégico de investigação nuclear, causando mais de uma centena de feridos e graves danos materiais. Na cidade de Arad, no sul de Israel, foi alvo de um ataque de mísseis iranianos na noite de de sábado, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu prometeu atacar todos os líderes iranianos. Israel contabilizou que o Irã tenha lançado mais de 400 mísseis balísticos contra o seu território desde o início da guerra, tendo conseguido interceptar 92%. A guerra no Médio Oriente entrou numa fase perigosa, com ataques próximos de instalações nucleares no Irã e em Israel, alertou hoje a Organização Mundial de Saúde.
Ouvinte da Rádio Pax, e para fecharmos a terceira parte da edição do Pax Notícias, vamos olhar a atualidade desportiva com o jornalista Blandi Domingos. Liga Desportiva de Sofala derrota o Ferroviário da Beira e ergue a supertaça em Sofala.
No jogo de abertura da época futebolística na província de Sofala, os dois gigantes travaram-se de razões este domingo no Caldeirão. Os bravos levaram a melhor sobre os locomotivas do Chiveve na loteria de grandes penalidades, ao vencer por 7-6, depois do empate sem golos no tempo regulamentar. No fim da contenda, Ivo Gonçalves, técnico principal da Liga Desportiva de Sofala, disse em conferência de imprensa que, apesar da vitória, a coletividade não esteve muito bem.
Bom, foram 90 minutos muito corridos. Nós tivemos a nível daquilo que a gente pretendia. O Ferroviário, digamos que não dominou o jogo, mas esteve sempre em cima de nós. Nós tivemos algumas oportunidades não tão claras assim para fazer golo, não conseguimos, assim como o Ferroviário também teve algumas oportunidades para fazer golo e não conseguiu. Taticamente estivemos bem, conseguimos fechar algumas linhas de Ferroviário e pronto, na final sempre tem que haver um vencedor e nós fomos mais felizes na marcação de grandes penalidades.
E acredito que com este resultado, ou com esta conquista, a Liga Desportiva está preparada para fazer o passo.
Opa, ainda falta, só temos, este é o nosso quarto jogo de rodagem, ainda temos que aperfeiçoar mais algumas coisas, temos muito ainda que trabalhar, não podemos agora estar a pensar que já ganhamos tudo, pronto, é um troféu que nós tínhamos de ganhar a provincial, como havia dito, vamos continuar a trabalhar, há muita coisa por retificar para lá para frente.
Por seu turno, Aquilo Marcelino, técnico principal do Ferroviário, considerou que foi uma partida bem disputada e que seus jogadores criaram várias oportunidades claras para marcar, sobretudo na etapa conclusiva, com Maré a deslizar no corredor lateral direito e Walter a dar dor de cabeça pela esquerda, mas não conseguiram fazer o mais importante, golos.
Foi um jogo em que nós tivemos o controle do jogo durante os 90 minutos, fomos a equipa que criou mais situações de golo, podíamos ter marcado na primeira parte, não marcamos, a bola foi ao ferro e tudo, no lance de bola parada. Na segunda parte melhoramos bastante com as unidades que entraram mais frescos, com mais cérebro. Portanto, criamos mais 6 ou 7 oportunidades ali dentro da área, no corredor direito pelo Maré, entramos ali por 3 ou 4 vezes, faltou o último toque, o último passe, muito bem feito para a gente poder finalizar. Do lado esquerdo também entramos pelo Walter, 3 ou 4 vezes, podíamos ter feito o último toque melhor para a gente criar uma situação de finalização e não conseguimos concretizar. Tivemos muito domínio territorial, fomos equipa com mais bola, mas isso não é tudo, devíamos ter concretizado o resultado em vitória. Muitos jogadores novos, então, portanto estamos a tentar criar a simbiose que nós pretendemos, a sincronização que nós queremos e vamos tentar crescer jogo a jogo. E notou-se hoje, é o nosso primeiro jogo que nós fizemos, a Liga ainda já vem de alguns jogos que fez em Chimoio e tudo, é o nosso primeiro jogo e nós precisamos de jogar mais para a gente poder melhorar a equipa. Tem muitos jogadores novos, queremos melhorar a nossa produção, o nosso processo de jogo, para criar a tal simbiose, a tal sincronização que nós queremos, nos automatismos e a dinâmica da equipe.
Importa recordar que o Ferroviário da Beira e a Liga Desportiva de Sofala são os dois representantes desta parcela do país no Moçambola 2026. Para atacar a prova, reforçaram seus plantéis. O nome mais sonante na turma da Liga é o do internacional moçambicano Elias Macamo, que na temporada passada vestiu as cores do Ferroviário de Maputo. Nas hostes do Ferroviário da Beira há vários reforços, com destaque para Lau King e Telinho. A turma campeã levou para casa uma taça e medalhas. Já o Ferroviário da Beira, equipa vencida, levou apenas medalhas.
Ouvinte da Rádio Pax, é com a atualidade desportiva que marcamos ponto final da edição do Pax Notícias, ao referente a esta segunda-feira, 23 de março de 2026. Esse espaço contou com a edição e a apresentação de Joaquim Tauzendi e com uma vasta equipe de produção. A todos que nos acompanham, desejo com nossa dor mais curta a restante programação desde que na de rádio. Aquele abraço, passe bem.
Pax e Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias. Somos pela verdade.